noite a todos. Vou tentar cumprir os 15 minutos. Eu pedia, por favor, que me avisassem cerca de 4, 5 minutos antes para eu tentar sintetizar. E, em primeiro lugar, agradecer a quem organiza este encontro. De facto, é uma boa iniciativa e que acontece em Alvar. À Antónia e ao Gustavo, muito obrigado pelo convite. Também felicitar os meus companheiros de mesa e, obviamente, ao nosso anfitrião que nos recebe em sua casa e nos permite estar aqui hoje reunidos. Relativamente à minha apresentação, eu vinha inicialmente, quando foi feito o convite pela Antónia, eu pensei num outro formato que era muito mais devastador, e eu diria que seria o oposto do que acabámos de ouvir do meu antecessor orador, e que seria muito mais crítico, obviamente, e muito menos positivo, porque eu sou bastante crítico em relação a esta vertente turística que neste momento ataca Lisboa e Porto, e espero que não se alastre a outros locais. Tem muito de positivo, mas também tem muito de negativo, conforme depois poderemos falar mais à frente no debate. Mas depois, em conversa com a Antónia, acabámos por optar por um formato que é pegar num caso de estudo. Neste caso é uma intervenção, uma das minhas intervenções na zona histórica do Porto, e usá-lo um pouco como exemplo, que é um exemplo perfeitamente corrente, perfeitamente banal. Eu não trago nenhum projeto fotogénico, aliás, eu sou muito sempre contra esta ideia de que a arquitetura é protagonista e que o arquiteto é protagonista, que usa a arquitetura como vaidade pessoal. Acho que a arquitetura está ao serviço das pessoas. Eu defendo sempre o património. Defendo sempre que o património são as pessoas, e é por isso que eu defendo que o Porto é para as pessoas, para as que lá devem viver e não para as que lá vão visitar. É evidente que devemos saber receber, e é bom saber receber, e é bom quem nos visita, mas o Porto é para quem lá habita. Esse é o verdadeiro património da cidade, das cidades, é quem habita as cidades e não quem as visita. E nesse sentido, isto é um tiro no pé, eu trago-vos precisamente um hostel que é para quem vai visitar a cidade. E portanto, podia ter pegado num exemplo de residência, mas esse seria um caso corrente, e portanto eu peguei num caso corrente também. Não é uma arquitetura fotogénica, não é nada de para as revistas, é simplesmente para ser utilizado, para ser habitado. Seria decorado quando fosse utilizado, neste momento ainda não está nessa fase. A obra terminou há muito pouco tempo, e é um edifício muito, muito singular, porque poucas pessoas o conheciam antes e poucas pessoas ainda continuam a conhecer hoje, mas é dos poucos terrenos que no centro da cidade do Porto tem uma área verde com cerca de 2 mil metros quadrados de área verde. Estava classificado precisamente como área verde a preservar, e fica na Rua das Oliveiras, que todos conhecem, penso eu, a Praça Carlos Alberto, aqui é o palacete de Balsemão, e a Rua das Oliveiras, que é uma antiga saída da cidade do Porto e que fica precisamente aqui junto a um dos quarteirões de intervenção da Sociedade de Reabilitação Urbana, dos polémicos que depois não foram fáceis de vender porque os preços eram bastante altos e não estavam acessíveis a toda a população, e portanto acabou, hoje está parcialmente ocupado, mas portanto é junto a este eixo que surge um palacete da transição do século XVIII para o século XIX, e que tinha toda esta área verde, que antes terá também sido parte pertença do palacete dos Balsemão, e portanto está em área classificada. Eu peço desculpa, mas eu e as máquinas somos inimigos, e tinha toda esta área verde que aqui está. O palacete, como eu disse, está ao lado do Teatro Carlos Alberto, junto à Rua das Oliveiras, e portanto numa antiga estrada de saída, e é um edifício bastante interessante, com um atravessamento central para o logradouro, onde as carruagens entrariam, etc, etc. E portanto foi adquirido por um promotor que decide fazer um hostel, entretanto a meio, porque o terreno apresentou dificuldades diversas, a obra dispara e acaba por aparecer um comprador, um moçambicano, que adquire o imóvel, e neste momento está à venda para quem quiser adquirir. E portanto o terreno fica aqui localizado. Como tantos outros exemplos na cidade do Porto, é um palacete que após a época industrial, durante a industrialização, acaba por ter uma fábrica nas Traseiras, no seu quintal, mas uma fábrica bastante extensa que ocupava esse mesmo logradouro. De qualquer forma, mantinha todo o terreno com fontes, com jardins, etc. E, portanto, todo o seu caráter nobre, desenhado de logradouro ajardinado, digamos assim. Aqui vemos já a obra concluída. É um palacete muito, muito sui generis hoje, porque a sua fachada inicialmente era esta. Fruto de uma herança, acaba por haver dois herdeiros. A mim coube-me apenas esta metade da porta principal e destas três varandas e destas três janelas. Aquela outra metade, que não é bem metade, pertence ao outro herdeiro. Depois também, estranhamente, porque apanhámos uma gestão diferente da Direção Regional da Cultura, nos casos foi possível alterar para alumínio, no meu caso eu não pude alterar para alumínio, tive que manter em madeira. Portanto, neste momento temos o palacete metade em alumínio, metade em madeira, porque os diretores regionais mudaram no dia tal, à hora tal, e portanto o palacete, património classificado na Carta de Património da Cidade, fruto da mudança política de dois governos e de dois diretores, ficou metade em alumínio, metade em madeira. O país gere-se assim, o património gere-se assim. Portanto, a intervenção neste momento passa por este edifício, que é recuperado junto à Rua das Oliveiras e também no logradouro, porque é possível em área verde a preservar, fazer a ocupação desse mesmo logradouro até 3,5 metros de altura, de acordo com o regulamento PDM. Acabamos por construir três corpos novos, onde estão instalados os quartos do hostel que, entretanto, ali foi produzido. Portanto, há aqui quartos coletivos nesta parte antiga do edifício e nas partes novas são quartos duplos e quartos simples. O edifício apresenta aqui esta porta principal onde entrariam as carruagens antes e aqui a montra, que já foi montra de comércio e hoje seria a recepção do hostel, ou será a recepção do hostel. Assim, muito rapidamente, também não vos vou amassar com a descrição do projeto, esta é a planta do piso térreo, toda aquela área verde foi ocupada com estes três edifícios, aqui corresponde aí à antiga fábrica, que já lá existiu no logradouro. Aqui também utilizámos este terceiro corpo para cobrir parte da empena do Teatro Carlos Alberto, que é uma empena com cerca de 4 pisos de altura, brutal, com toda a maquinaria do teatro exposta para o terreno. E, portanto, peço desculpa, mais uma vez, e o que temos é o edifício junto à rua, com o atravessamento que eu falava inicial, a escada que acede aos pisos de cima, a recepção, a zona de pequenos almoços, toda a área social do hostel, com salas para televisão, jogos, etc., lavandarias. Há aqui um pequeno pátio de transição entre o palacete e a vizinhança, e então surgem os três edifícios que fazem esta forma triangular do logradouro e onde estão os quartos novos. Portanto, há uma parte de intervenção de recuperação clara. Nós optámos por manter todos os elementos que se consideravam fisicamente válidos. Aliás, para mim, quando se fala no tema da sustentabilidade, não é só a questão da sustentabilidade económica, urbana, mas também esta questão da sustentabilidade dos materiais, porque esta ideia de que vai tudo para o lixo para se fazer de novo, a minha feliz-me sempre imenso. O que é que se faz estes materiais que se retiram das obras, quando ainda estão válidos, porque é que não hão de ser mantidos e reutilizados? E, portanto, nesse sentido, tudo o que estava fisicamente reutilizável foi mantido nesta obra e, portanto, nada foi substituído. E muitas vezes aconteceu termos parte do soalho é mantido ao lado de parte do soalho que é renovado e, portanto, foram transferidos para compartimentos para poder manter a unidade visual num pavimento, num quarto é material reutilizado, no outro é material novo e, portanto, foi feita essa gestão no sentido de não eliminar ou não deitar fora, porque é dinheiro, é ecologia também, de alguma forma, numa altura em que tudo é renovável. Achamos também que a arquitetura deve passar, obviamente, por esse sistema também do que é renovável, do que é reutilizável, porque também é de economia que se trata. A questão do. Portanto, a sustentabilidade não passa só por esta questão da cidade ser sustentável e das ecologias, estas lógicas todas muito ecos, mas depois vai tudo para o lixo de repente e gasta-se imenso dinheiro, porque para trocar um farol temos que comprar um carro novo, se é isto que acontece hoje em dia. Na parte antiga, nos pisos superiores, vai-se fazer naquilo que eram os antigos salões. As camaratas, e portanto são tudo quartos de 6 camas, a escada anda sempre ao centro, como é habitual nestes lotes, e no último piso é a zona de roupas e tratamentos de roupas, etc. E o escritório, que tem umas vistas fantásticas sobre a zona histórica alta do Porto, nesta torre mais alta. Aqui, como se vê, foram mantidas as estruturas, portanto, isto são imagens que correspondem aos três pisos que estão aqui, ao primeiro andar, ao segundo e ao último. E, portanto, como se pode ver, a maior parte dos elementos são reutilizados e, portanto, os trabalhadores das obras fartavam-se de rir porque muitas destas ombreiras e padeiras tinham tinta, tinham os furos das antigas grades, tinham as marcas dos chumbadores e tudo ficou. Eu dizia sempre, raspem sol, limpem, escorrem, mas deixem ficar tudo como está. E, portanto, há ombreiras que têm restos de tinta, até onde foi possível tirar, tirou-se, onde não foi possível tirar, ficou. Eu costumo dizer que são as cicatrizes que nós trazemos da nossa vida. Eu tenho cicatrizes de quando caí em criança e continuo a tê-las e vão acompanhar-me para o resto da vida. Os edifícios têm essa história para contar também. E as suas rugas e as suas cicatrizes devem acompanhá-los, como eu defendo sempre nestas intervenções, que não é preciso plastificar nem envernizar os edifícios. Portanto, não são propriamente líricas nessas, que estão sempre com 16 anos, mas deverão envelhecer e saber envelhecer com o avançar do tempo. E, portanto, para mim, se está empenado até onde for sustentável, mantém-se, se não for, sustém-se, se de todo for impossível, substitui-se. E, portanto, há aqui vários níveis de intervenção, mas sempre na lógica de manter até onde é possível, e isso, para mim, é a parte sustentável também da arquitetura. Esta é a passagem que vos falava antes. Esta é a passagem que vos falava antes e, portanto, é o acesso principal ao logradouro. Lateralmente há a escada que vai para os pisos de cima. Foi criado um lambrinho onde anda a parte técnica toda e mantida a pedra pintada por questões de iluminação. No fundo é a recepção aos hóspedes e, portanto, quisemos manter a parte de pedra visível, pintada, por questões de iluminação. As tubagens novas são assumidas e, portanto, não há nada a esconder, é a verdade da técnica atual. Esta é a chegada ao logradouro. As ligações à direita. As ligações à direita é para a parte dos pequenos almoços e para a esquerda a parte de social que há pouco vos falava. Ao fundo, vê-se a passagem para o logradouro. O logradouro mantém a lógica das oliveiras, que inicialmente lá esteve, uma palmeira que foi atacada por esta praga recente e, portanto, teve que ser substituída e, portanto, todo o interior do quarteirão, por ser área verde a conservar, foi sujeito a uma intervenção de paisagismo e, perante o edifício antigo recuperado, estão agora os edifícios novos com os vários quartos a fazer o perímetro do logradouro. A intervenção, genericamente, tem um pátio semi-enterrado. Como nós estamos sujeitos à cota dos 3,5 metros, criámos para os pisos inferiores um pátio inglês. E, portanto, há quartos que estão cerca de 1,5 metros abaixo do solo, com um pátio inglês. E, portanto, existem, obviamente, condições diferenciadas, uns mais iluminados na cota de cima e outros menos, que distinguiriam os preços, obviamente, dos quartos. Mas esta é a lógica da ocupação. As rampas por acesso a pessoas com dificuldade às células centrais, as rampas. Ali vemos o Palacete de Valsemão e parte da empena do Teatro Carlos Alberto. O acesso aos pátios inferiores e o acesso às tipologias superiores. Os quartos sucedem-se, são cerca de 42 quartos no logradouro, na parte nova. Esta intervenção, apesar de tudo, é interessante porque tem esta ideia da recuperação, mas também de produzir o património, também esta ideia sempre de conservar. Eu depois posso mais à frente falar. Eu estive antes da CERU, estive na Fundação para o Desenvolvimento da Zona Histórica do Porto, no tempo do Partido Socialista, foi criada pelo Fernando Gomes e depois continuada pelo Nuno Cardoso, e, portanto, também fiz a gestão do Centro Histórico na fundação que depois é extinta, quando o Presidente Rui Rio assume o poder. E, portanto, havia uma componente muito social, a reabilitação era sempre feita para quem morava no Centro Histórico, e essa fundação é, entretanto, extinta. Entretanto, também nesse mesmo tempo eu fiz parte de uma comissão que defendia sempre a manutenção do património, mas sempre com a salvaguarda que se a demolição fosse substituída por uma peça melhor, datada do século XX, também temos que produzir património do século XX. E, portanto, esta ideia de que tudo o que é antigo é bom é falso, muito do que é antigo é mau, há muita coisa antiga que é má e também temos que deixar testemunhos dos nossos tempos para as gerações futuras. E, portanto, havia uma comissão constituída por uma série de pessoas, engenheiros e arquitetos que estavam convidados pela Câmara para essa comissão e que avaliavam a substituição e a demolição de algumas peças. Imagens ainda do interior do logradouro, foram mantidos alguns elementos-chave desse mesmo logradouro. Esta é uma imagem da recepção, com algumas permanências, o corrimão foi mantido, o lanterninho foi mantido, janelas também, as ombreiras, como falei há pouco, com todos os seus testemunhos, houve parte ainda com grades, com portas especiais do tempo das guerras, dos liberais, etc. Tudo isso foi mantido como testemunhos, como marcas, como disse há pouco, como cicatrizes que nos acompanham para a vida. As imagens noturnas, porque os fotógrafos gostam sempre de as fazer também, são fotografias de João Morgado. E três exemplos que trouxe, uma da Sofia, que é uma arquiteta jovem, que eu vou agora incluir na seleção do Open House, que é uma intervenção muito interessante, porque mantém a fachada e atrás, por degradação, faz uma ampliação na parte social da casa. Uma outra que é muito mais conservadora, que é a da Marta, aliás, a da Marta foi uma das peças para o prémio João de Almada recentemente atribuído, foi uma menção honrosa. E depois um exemplo de Gaia, do Pedro Cavaco Leitão, que também é uma peça muito interessante, porque consegue conciliar a recuperação com a ampliação e, portanto, confere aqui esta dualidade de linguagens mais convencional e mais transformadora. E eu, para já terminava, deixava depois algumas das chegas que tenho a fazer depois para a parte do debate. Obrigadíssimo.